vai cair, mas e aí? Como é que eu faço para criar uma carteira diversificada?
Será que eu preciso comprar ação? Comprar fundo imobiliário? Multimercado? Meu Deus!
Para resumir essa história, eu vou responder tudo isso indicando 5 passos que você tem que tomar para criar a sua carteira diversificada. Eu sou Iô Fordeloni e esse é o canal Econoí, que é a tradução da economia e dos investimentos. Além de diversificar suas aplicações, o melhor investimento que você pode fazer é o quê? É se inscrever no canal, porque todo dia sai vídeo novo aqui em forma de shorts, em forma de vídeo longo aí de 10, 15 minutos. Tem muito conteúdo para você consumir e aprender a investir melhor a sua grana. Cara, você rala tanto para conseguir economizar um puto no fim do mês, dá valor para você dinheiro. Aproveita e já deixa seu like aqui embaixo também para ajudar a gente a continuar fazendo esse conteúdo todo aí de graça para você. Dado o recado inicial, bora trocar a ideia de como diversificar sua carteira de investimento, ainda mais agora que a Selic tá caindo.
O que que eu faço na minha vida?
E aí, Econoí, que é tranquilo por aqui, ó, tudo na paz, tudo na diversificação, e hoje eu vou te perguntar como é que tá a sua carteira, como é que você tá investindo, ou você tá tudo em renda fixa, tá na fase de reserva de emergência, deixa aqui nos comentários, porque você vai colocar sua estratégia e eu vou dar meu pitaco pra ver se eu concordo ou não com a sua estratégia. Mas ó, só se você deixar os detalhes aqui, hein? Senão a gente não vai trocar ideia. Você sabe que a minha carteira está bem concentrada em renda fixa, eu tô com uns 10% em bolsa, tô com 85% em renda fixa, sendo que boa parte dessa renda fixa é pré-fixada para fazer marcação a mercado, e tô com 5% em investimento alternativo, que são aqueles, invisto aí umas dívidas do governo estadual, tipo precatório é o nome disso.
Bem específico, né?
O lance é que enquanto eu tô gravando esse vídeo, eu tô no momento de justamente rever minha carteira, pensando em incluir aí ativos internacionais, não sei, talvez incluir um multimercado, não sei, mas enfim, tô estudando o mercado para ver como é que eu faço para diversificar minha carteira de uma maneira eficiente. Se você concentra a sua carteira em um único ativo e por algum motivo esse ativo cai, esse investimento cai, tipo, você tá tudo no pós-fixado, tá tudo no Tesouro Selic, e a Selic vai começar a cair aí nos próximos meses, se é que já não tá caindo enquanto você tá vendo esse vídeo. Você tende a ter uma rentabilidade menor na sua carteira e eventualmente até um prejuízo. Se você aplica, por exemplo, tudo numa ação e essa ação, a empresa quebra, você vai ter prejuízo. Além disso, quando você diversifica, você pode ter uma parte da carteira, por exemplo, para proteger seu patrimônio, uma parte da carteira para rentabilizar seu patrimônio conforme a inflação. Existe N estratégias para você garantir que a sua carteira vai estar rendendo bem. E quando eu falo de carteira, eu estou falando além da reserva de emergência. Para reserva de emergência, nada muda com queda de Selic, alta de Selic. Tem que estar lá no investimento pós-fixado, seguro, que tem liquidez diária, que você pode sacar todo dia, que tem pouco sobe e desce, nada muda. Quando você já passou nessa fase de reserva, já está pensando em outras rendas fixas, num pré-fixado, no IPCA, num CDB, numa ação, aí você vem comigo para esse vídeo para entender como é que você vai fazer isso. Sem mais delongas, são 5 passos. E o primeiro passo é pensar nas classes de ativos, porque são mais de uma classe. Como eu te falei, dentro da sua carteira de investimento pode ter muito tipo de aplicação. Pode ter renda fixa pós sim, que não serve só para reserva de emergência, ela serve também para reserva de oportunidade. Afinal, sei lá, se um fundo imobiliário cair bastante, de onde que você vai tirar dinheiro para fazer novos investimentos no fundo imobiliário? Se você não tem uma reserva de emergência, pode ser que você veja aí o bonde passar e você só dê tchau, né? Não vai aproveitar nada. Você pode ter uma parte dessa carteira em investimento pós-fixado como reserva de oportunidade, você pode ter uma parte em renda fixa pré-fixada, uma parte no IPCA para acompanhar a inflação, pode ter ações, você pode ter fundos imobiliários para garantir dividendos mensais, você pode ter investimentos alternativos tipo criptomoedas ou esses precatórios aí que eu falei, que são uma pequena parte da sua carteira, em geral 3, 5%, mas que tem um alto potencial de garantir bons retornos caso dê certo, mas caso dê errado também não vai abalar tanto assim seu patrimônio. Você pode ter investimento no exterior para acompanhar alta de dólar e também garantir boas taxas de renda fixa, afinal a renda fixa americana, meu amigo, muito bem, hein? O ponto é que você tem que pensar nas classes que fazem sentido aí para você, dependendo da fase em que você tá, e numa estratégia que essas classes se complementem. Então, se você tá investindo em ações que são muito importadoras, né, que tem um impacto muito direto no lucro se o dólar subir, você tá muito exposto lá na bolsa a ações que são importadoras, o lucro vai diminuir. Então, talvez faça sentido você ter na sua carteira também algum ativo que seja atrelado ao dólar, que seja atrelado a investimentos no exterior, que, sei lá, né, se o dólar se valorizar, esses ativos também vão se valorizar. Um caso clássico também são ações em renda fixa, que acabam se complementando. Em geral, quando a taxa de juros está em um ciclo de queda, né, como é o caso da Selic, no atual momento que eu estou gravando esse vídeo, a renda fixa passa a pagar menos e as ações, por outro lado, passam se movimentar mais, né? Bastante investidor vai para a bolsa. Pra você ter ideia, nos últimos ciclos aí de queda da Selic, o mercado acionário, quando você pega a média de Bovespa ali, ó, basicão, a sua ação basicona, a média da bolsa foi entregar uma rentabilidade 4 vezes maior do que a renda fixa tradicional, do que o CDI. Até tem uma conta legal que a Dahlia Capital, acho que é assim que fala, que é uma gestora de investimentos, fez esses dias, fala que a cada 1% percentual de queda na Selic, ou seja, sei lá, a Selic tá em 3,75, né? Vai cair, sei lá, para os 12,75 daqui a um tempo. Quando você pega a média histórica, cada 1 ponto de queda na Selic, isso representa uma valorização do Ibovespa de 12%. É bastante coisa. Então, ação e renda fixa são ativos que, em geral, se complementam, mas eu não tô falando que serve para todo mundo, enfim. Tô falando que você tem que parar para pensar quais são as classes de ativos que você quer ter na sua estratégia de diversificação. E se você se interessou nesse papo aí de ações versus tesouro direto, versus renda fixa, como é que eles se complementam, o que será que rende mais, tem outra dica da hora para você, que é esse vídeo aqui em cima, onde a gente fez a comparação de ações e tesouro direto. O que será que rendeu mais em 10 anos, em uma década? Tá dentro da playlist de renda fixa, que tal? Imperdível para você que quer conhecer mais sobre essa aplicação. Beleza, mas você pensou aí no, nas classes de ativos que quer ter na carteira, mas agora vem o segundo passo, que é pensar na proporção. Qual que é a porcentagem que esses ativos vão ocupar na sua carteira? Claro que isso vai depender muito da sua tolerância a risco, né? Não adianta a gente falar assim, putz, investe aí 50% em ações. Nem te conheço, como é que eu vou falar isso? Primeiro que seria uma indicação de investimento que eu nem posso fazer, né? Eu não sou analista de investimentos, mas tem regras aí do mercado, né, que falam que, sei lá, tem a regra do 100, por exemplo, você pode pegar 100 menos a sua idade. Então, eu tenho 20 anos.
Produtos Ivone.
Mentira, né, claro, mas sei lá, tenho 20 anos. Então, essa regra do 100 fala que se eu subtraio 100, minha idade de 100, né, daria 80. Então, o resultado é o quanto que eu deveria estar aplicando em coisas que envolvem mais risco. Então, sei lá, 80% da minha carteira deveria estar em ação, em fundo imobiliário e uma renda fixa que seja, que tem uma pitada mais de risco, tipo uma renda fixa privada que não tem FGC, debênture, CRI, CRA. E os 20% que eu respondo é a minha idade, deveria estar na renda fixa tradicional, por exemplo. Mas é uma regra geral, tá, galera? Você que tem que entender qual que é a sua tolerância ao risco e qual que é o percentual que deve estar em cada coisa. Eu não tenho 20 anos, eu só fiz com 20 porque ia ser mais fácil fazer essa conta. Eu não sou analista de investimentos, já te falei isso, mas tem gente muito gabaritada que tem ótimas recomendações aí no mercado. E uma das casas, e não é publi, tá? Não está patrocinando esse vídeo, mas é a Speech. É uma ótima casa de análise. Eu peguei a carteira recomendada deles para entender como é que eles estão indicando aí a divisão dessas classes de ativos. E é muito legal essa carteira porque eles montam com base no histórico do mercado brasileiro. Quando você pega aí vários estudos, né, de carteira recomendada, eles olham muito o mercado americano. Os caras não, eles olharam a performance do mercado brasileiro, como é que ele se comporta quando o Selic cai, quando o Selic sobe, com inflação mais alta, com inflação mais baixa, com bolsa bombando, com bolsa caindo, e montar essa carteira com indicações de percentuais ideais para você ter uma boa relação risco-retorno, ou seja, você ter alto potencial de ganhos na sua carteira, mas com risco ali controlado. E o que, que eles falam? 15% deveria estar na renda fixa pós-fixada, justamente sua reserva de oportunidade, 20% numa renda fixa dinâmica, que envolve aí um pré-fixado, IPCA, gostei dessa dancinha. 15% em fundos imobiliários, que garante aí dividendos mensais. Esse fluxo de dividendos é bem legal para você reaplicar, né? Comprar novas cotas, colocar nas classes de ativos que vão estar se desvalorizando, a gente já vai falar disso. Mais 15% em bolsa brasileira, em ações brasileiras, 20% internacional não só Estados Unidos, tá? Mas a gente sabe que Estados Unidos é o maior mercado quando a gente olha lá para fora, né? Muita gente aplica olhando o mercado americano. 12% em fundos multimercados, onde você vai ter gestores profissionais aproveitando os melhores momentos de cada coisa numa estratégia ativa. E 3%, um percentual bem pequenininho em investimentos alternativos, aqueles que têm potencial de, meu, bombar a sua carteira caso dê certo, e caso dê errado, não vai ser o fim, não vai ser uma catástrofe. Hoje o papo não é de tesouro direto, mas você sabe que tá rolando o e-book de tesouro direto, onde a gente te deu a letra de como funciona tudo lá dentro, de taxa de custódia, de quanto que rende, pré-fixado, IPCA, qual que é o melhor momento de cada coisa. O e-book completo de graça tá aqui no link da descrição para você baixar. É só você preencher um formulário lá rapidinho, falando em qual momento de vida você tá, quais são os seus interesses aí nos investimentos, pra gente se conhecer um pouquinho melhor. Terceiro passo para você montar uma boa carteira diversificada é você definir quantos ativos você vai ter em cada classe. Vamos explicar. Se você tem uma carteira pequena de investimentos, se você tem, sei lá, 5 mil reais, 10 mil reais para investir, será que vale a pena você aplicar em 12 ações, em 12 fundos imobiliários, ter uma cota titica ali de cada fundo? Eu acho que não. Nesse caso, talvez seja melhor você até aplicar via ETF para você garantir aí uma média do mercado, ou mesmo via um fundo que já contemple algumas ações. Assim você vai ter uma carteira diversificada dentro de um fundo correndo pouco risco. Mesma coisa vale para renda fixa. Ultimamente eu tenho visto bastante gente recomendar aí a renda fixa privada, tipo debênture, CRI, CRA, ou tipo CRI, CRA, né? Não sei, depende aí da fonte, você vai ouvir os dois termos, CRI ou CRI, que nada mais são do que renda fixas, onde você empresta dinheiro para fomentar algum tipo de mercado, né? No caso da debênture, são mercados aí privados, né? Empresas. No caso de CRIs, CRAs, são mercados imobiliários do agronegócio. Só que é uma renda fixa que não tem FGC. Se você tem uma carteira muito pequena, será que vale a pena você estar exposto a esse tipo de ativo e correr o risco da empresa falir e você ficar ali, ó, no prejuízo? Talvez não, né? Para quem tem uma carteira de 1 milhão ou mais de 1 milhão, já dá para fazer uma boa diversificação nesses ativos. Mas para uma carteira pequena, pode ir para um caminho via fundos, onde você já vai conseguir diversificar comprando uma cota aí de 1.000 reais, você já vai estar aplicando em várias debêntures. E de novo, correndo um risco baixo. Se uma debênture eventualmente não for paga porque a empresa faliu, não tem problema, porque esse impacto na sua carteira vai ser mínimo. Você nem vai sentir ali na cota do seu fundo. Agora imagina se você tinha uma debênture das Lojas Americanas. Não precisa falar nada, né? Quarto passo da sua estratégia de diversificação é você entender se você está diversificando ou pulverizando o seu investimento. Vou dar um exemplo. Pulverizar é, na verdade, você aplicar em vários investimentos, mas no fim do dia você está aplicando quase que na mesma coisa, porque um investimento se comporta de uma maneira muito parecida com a sua outra aplicação. Então vamos supor que você aplique aí em duas ações, Suzano e Klabin. São empresas diferentes, tem uma que é mais exposta a mercado internacional, outra tem mais mercado interno, tem uma que tem um portfólio mais diversificado, outra nem tanto, mas no fim do dia você está aplicando em empresa de papel celulose, meu amigo. O risco que você está correndo é o mesmo, você não está diversificando, você está só pulverizando seu capital. Ou você vem e me fala assim, não, porque eu aplico em várias renda fixas, aí você vai ver, você tem 10 renda fixas, 10 pré-fixadas, e é isso. Você está correndo o mesmo tipo de risco, que é a Selic subir em algum momento e essa renda fixa pré-fixada se desvalorizar, caso você precise sacar seu investimento antes. Então fique muito atento quando você comprar, principalmente ação, né? Fica de olho assim, ah, pô, se a Selic cair ou se o dólar cair e subir, toda a minha carteira vai se comportar de uma mesma maneira ou tem ações que se comportam de maneiras diferentes ali dentro? Você, de fato, está diversificando o risco que você está correndo ali naquele mercado? Quinto passo para sua carteira diversificada, e eu fiz o quinto meio Spark. Errou! É você monitorar e rebalancear sua carteira. O que, que significa isso? De tempos em tempos, não tô falando que é... Ai, Jesus amado. O povo do meu filho tá ali. Achei que era assombração. De tempos em tempos, você vai sentar e ver como é que tá a sua carteira. Vamos supor que você definiu que 50% dos seus investimentos vai estar em renda fixa tradicional, né? Pós-fixada, em renda fixa pré-fixada, em renda fixa de IPCA, aquela de inflação. Mas 25% vai estar em bolsa e os outros 25% vão estar em fundos multimercados. Vamos supor que você definiu só essas três classes ativos na sua carteira. Passaram-se 6 meses e as ações bombaram, de maneira que esses 25% cresceram. cresceram e agora não são mais só 25% de sua carteira, agora são 40% de sua carteira. O que, que você deveria fazer? Depois desses 6 meses que você definiu como prazo para rebalancear sua carteira, você vai sentar e vender o que está a mais na sua carteira para realocar no que está a menos, no caso da renda fixa ou dos fundos e multimercados aí desse exemplo. No rebalanceamento, você necessariamente precisa vender os seus investimentos? Não. Se você tiver o hábito de aplicar todos os meses, então todos os meses você vai aplicar mais R$200. Você direciona esses R$200 para o investimento que está desbalanceado, com um percentual abaixo daquele que você definiu na sua estratégia. Então, nesse exemplo, você vai colocar os R$200 ou na renda fixa ou nos fundos multimercados, já que eles estão com um percentual abaixo do que o que foi definido, né? Lembra, a renda fixa deveria ocupar os seus 50% da carteira, os multimercados 25%, se eles estão abaixo disso, direciona os seus R$200 mensais para esse tipo de ativo. E é por isso que ter algum investimento que garanta um fluxo mensal, tipo um fundo imobiliário, é bem interessante nesse momento, porque mesmo que você não consiga economizar e investir todos os meses, só o dinheiro do dividendo já pode ser o suficiente para você ir rebalanceando sua carteira. Então você vai receber lá 100, 200, R$300 por mês. Você pode usar essa grana para comprar novas cotas de fundos imobiliários, para investir na renda fixa, para investir em ações, para investir na classe de ativo que está desbalanceada na sua carteira. Você pode fazer isso mensalmente, você pode fazer isso semestralmente. O importante é você acompanhar para não deixar a coisa aí rolar solta e quando você vê, você está super exposto em ações ou super exposto em renda fixa e tem um pedaço muito pequenininho nas outras classes de ativos. E posso falar, ter uma carteira diversificada é fundamental para você chegar mais longe, para você conseguir acelerar o seu plano para juntar o seu R$1 milhão, que é a meta de muita gente, né? Como eu sei que 1 milhão é a meta de muita gente, nesse vídeo aqui em cima eu contei a minha experiência. Olha só, selecionei 10 dicas fundamentais para você chegar lá mais rápido. São dicas que eu usei no meu processo e vão te ajudar com certeza. Aqui embaixo tem outro vídeo onde a gente faz a conta de quanto que você precisa juntar para viver de renda. Existe uma regrinha chamada regra dos 25, a gente explicou aqui. Só não vai embora sem antes clicar nessa bolinha para a gente continuar trocando ideia por aqui na Economic, meu amigo.